Bezerat Hashem, da Flamed Rei da Tata de Eruvin. Estamos da Flamed Rei na décima linha, no final da linha. Rabba Verav Yosef da Mitarvai, no mesmo assunto, opinião de Tanakama. Tanakama falou que se a pessoa colocou Eruvet Rumina, as duas refeições, para fixar o seu Makom Shvita, sua moradia, num quilômetro fora da cidade, para uma das direções, colocou esse Eruvet Rumina, essas duas refeições, dentro de um armário. E esse armário estava trancado. A pessoa perdeu a chave na entrada do Shabbat. Pergunta é se esse eruv é válido ou não. Tanakama falou que esse eruv é sim válido. A pessoa pode viajar mais um quilômetro a partir do lugar de cima, como chamitar dele, da moradia dele, porque o eruv é sim válido. A pergunta é por que o eruv é válido. A pessoa está numa como chamitar dele na rua. E o eruv é trumim dele, as duas refeições estão dentro de um armário trancado. Ele está em um recinto. E as duas refeições estão em outro recinto. Já vimos que isso é inválido. Como pode ser que Tanakama falou que esse eruv é válido? Rabbi Eliezer falou que o eruv é inválido, mas Tanakama falou que o eruv é válido. Vamos falar os sábios da explicação da opinião de Tanakama agora. Fala Gemara, Rabba Rav Yosef Damet Arvai. Rabbi Rav Yosef falou o mesmo ensinamento. Achab Migdal Sheletzas, que aqui se trata de um armário de madeira. É um armário de madeira que tem lá 40 CA de volume, mais ou menos 500 litros de volume de líquidos que a pessoa pode colocar dentro desse armário. Isso fala que a Gemara de Mar Savar Klihum. Conforme Tanakama, esse armário de madeira é chamado de um utensílio. Mesmo que ele é bem grande, e se ele estiver cheio, ele é bem pesado. A pessoa não consegue locomover isso normalmente, ele pode se quebrar, pode ser pesado demais. Mesmo assim, é chamado de um utensílio. Ve'en binyam bekelim, ve'en stira bekelim. Fala que a Gemara opinião de Tanakama é que não existe a proibição de construir um utensílio em Shabbat e Yom Tov e também de desmontar e destruir um utensílio em Shabbat e Yom Tov. Sendo assim, a pessoa pode desmontar esse armário e pegar o Eruvet Rumin de dentro desse armário. Essa é a opinião de Tanakama. O que Rabbi Eliezer sustenta? O Mar Savar, o família Rabbi Eliezer, Oilo. Esse utensílio é tão pesado que não é locomovido ele cheio, é chamado de um recinto. E se é um recinto, já é proibido desmontar, destruir um utensílio em Shabbat e Yom Tov, não tem a proibição de soter. Por isso falaram, beleza, que o eruv é não válido. Porque a pessoa não pode desmontar esse armário, a pessoa não tem a chave para abrir esse armário. Fala, Gemara, a prova desse conceito que a Gemara falou é Plukta de Netanai. Essa explicação está baseada numa Machlok Etanaim, que fala aqui, a Gemara, Detna, como falou a Mishnah, fala os comentários, na verdade, de uma Braita, e Kish Agabeshidat Eval Migdal, com relação a um Zav, a pessoa que tem a impureza do corrimento, que sai de seu corpo, a semente da reprodução do homem de uma forma involuntária. A pessoa tem pura impureza de Zav. Ele é um avatumá. Ele é uma fonte de impureza e purifica também pessoas, utensílios, também comidas e bebidas. O que aconteceu foi... Esse Zav, ele deu uma pancada sobre essa Shidat e Valmigdal, esses utensílios de madeira. Também tinham esse volume de 40 CA, mais ou menos 500 litros de líquidos. Nesse Shidat e Valmigdal, esses utensílios de madeira. Tmei, fala Tanakama, esses utensílios recebem a impureza. Rabi Nechem e Rabi Shimon metarim. Como Rabi Nechem e Rabi Shimon, esses utensílios não recebem a impureza. Qual é a machloket? My love, como se trata essa machloket? Beakamifig, deve ser que essa é a machloket. Mar Savar, Clio, conforme Tanakama, essa Shidat e Val Migdal, mesmo que eles são bem volumosos, são chamados de um utensílio. Se é um utensílio e a pessoa deu uma pancada e se locomoveu, recebe a impureza do Zav, a impureza de Reset. A impureza do objeto que se locomoveu por causa da força do Zav. O Mar Savar, conforme Rabi Nechem e Rabi Shimon, Oilo. Esse utensílio de madeira é um recinto, é tão pesado e tão volumoso, e não é locomovido com facilidade, ele é um recinto e não recebe a impureza. Isso fala que mas deve ser a mesma marca que está na cama e a beleza, Shi. Esse migdal, esse armário, é um utensílio ou é um recinto? Uma vez que tem lá esse volume de 40 CA, 500 litros de volume, mais ou menos. Fala, Gemara, Amarabai, Betisbera. Fala, Abai, você quer falar que essa é a machloket lá com relação ao Zav? Beatania, a Breda falou diferente. Oi, Benissat, também. Se tem um recinto, como uma tenda, que se a pessoa der uma pancada nessa tenda, ela se locomove. Também, se o Zav der uma pancada nessa tenda, essa tenda fica impura. Clivenonissat, se é um utensílio que não é móvel, taor. Mesmo que usado de uma pancada nesse utensílio, não se locomoveu, não recebe a impureza. Victanesefa, com relação a essa breta, escrito na continuação. Veima yunissotim tatmeim. E se essa Shidata e Valmida, essas caixas de madeira, são móveis através de uma pancada do Zav, Tmei e Mirsim recebem impulsa conforme todas as opiniões, mesmo conforme Rabi Nechem e Rabi Shimon. Que a gente vê que o quê? Que uma Shidata e Valmida, mesmo que tenha um volume de 40 CA, 500 litros de volume, conforme Rabi Nechem e Rabi Shimon também recebem impureza. A gente vê aqui que um recinto que não está fixo ao chão, sim recebe impureza. A mesma coisa com relação àquele migdala, aquele armário da nossa Mishnah, mesmo que ele não está fixo ao chão, com a primeira beleza deveria ser um utensílio. Poderia desmontar esse utensílio e chamar atento e pegar o Eruvê Trumim de lá. Então por que a beleza fala aqui esse Eruvê inválido? Continua agora. Zaklal, essa é a regra. Nisat Mahmat Koho também. Se é um utensílio pesado, que ele se locomove através da força do Zav, ou seja, diretamente o Zav empurrou esse utensílio, por exemplo, então esse utensílio sim recebe a impureza, mesmo que seja bem pesado. Mahmatriada, se a pessoa locomoveu esse utensílio de uma forma indireta, por exemplo, ele pisou no chão, o chão tremeu e locomoveu esse utensílio, Taor, ele não recebe a impureza. Fala com ela Marabá, então a Bai tem que responder diferente que a Mahlok está na câmera, beleza? Não pode ser que essa é a Mahlok, então a Mahlok é um recinto e não pode ser desmontado. A gente vê que pode ser desmontado assim também como receber a impureza do Zav. Ela Marabá, corrija a Bai, de Kule Alma Recet Mahmat Kohotame, Mahmat Readata, foram todas as opiniões. Uma Shidata e Valmigdal que tem esse volume de 40 CA. E foi locomovido Mahmat Koho diretamente da força do Zav, também, sem receber a impureza. Mahmat Readá, se foi locomovido de uma forma indireta, que o Zav, por exemplo, pisou no chão e locomoveu o utensílio, Koh Koho, a força da força do Zav, de uma forma indireta, tal, não recebeu a impureza. Do Kama Mahlok, Tanakam, Rab Nechem, Rab Shimon, com relação a essa Shidat e Val Migdal, Dacha Beriadá, Mahmat Koho, Askinan, fala que do Kama Mahlok, Tanakam, contra Rabi Shimon e Rabi Nechem, a cidade é que o Zav deu uma pancada nesse Shidat Yivam Migdal, nesses utensílios de madeira. E o utensílio tremeu. Ele não se locomoveu, mas ele tremeu. Mahmat Koho. Pela força do Zav, de forma direta, o Zav fez esse utensílio tremer. O Beka Mivigyasa Mahlok, Demar Savarav Veset. Conforme está na cama, é sim considerado que se locomoveu o utensílio, uma vez que ele tremeu, ele sim recebe a impureza. Mas só vai conforme Rabi Nechem e Rabi Shimon, não há verset. Uma vez que o objeto não se locomoveu, ele só tremeu, não se chama que ele se locomoveu e não recebe a impureza. Isso fala que essa machloka está na cama contra Rabi Nechem e Rabi Shimon. Com relação à nossa Mishnah, o Matnit e Memai Mukmina. Então, como a gente vai explicar a nossa machloka que está na cama e a beleza da nossa Mishnah, o Eruvê Trumim estava dentro de um armário e a pessoa não tem a chave. Explica como era. Abai virava da metalvã e Abai e Rava explicaram juntos o ensinamento da nossa Mishnah Bemanul Vekatir Bemitnanskina. Se trata aqui de um armário que está fechado com um cadeado. Esse cadeado, por sua vez, está amarrado, esse armário, com uma corda. Tu qual é a marca? Que do Bai Sakina Lenifsaki. E para cortar essa corda precisa de uma faca. Está na cama, Savai, que está na cama, que fala que o Eruvê é inválido. Savala Kiradiosi. Ele sustenta que ela cai como Rabi Yossi, que o quê? De Amar, que falou Rabi Yossi, Kolakelim Italim Beshabbat. Fala Rabi Yossi, todos os utensílios são locomovidos em Shabbat, mesmo um utensílio que é Krishna Melartor Isur. A sua função principal é uma coisa proibida em Shabbat Yom Tov, mesmo assim ele pode ser locomovido. Se a pessoa precisa dele, ele seja por fome, como, precisa usar ele para uma coisa permitida em Shabbat, ou precisa do lugar que esses utensílios estão, são locomovidos em Shabbat. Tem duas exceções da regra. Chutz Mimassar Agadol, fora um serrote muito grande que se usa para cortar toras de madeira. Ve'atet Shel Machreshah, uma faca muito grande que se usa para arar, que são Muktzim Achmat Restron, que são utensílios muito caros. E os donos, eles não usam esses utensílios para outros usos que não seja a profissão deles. Sendo assim, é um Muktzim Achmat Restron, que isso não pode ser locomovido mesmo antes de fome, como? São duas exceções da regra. Está na cama, sustenta como maravilhoso. A pessoa pode pegar uma faca, que normalmente a pessoa usa para cortar alimentos. Para cortar essa corda, sendo assim, a pessoa pode alcançar esse Eruvê Trumim, e o Eruvê é válido. Esse é o período de Tanakam. Vira Beliezer, conforme a beleza aqui, o Eruvê inválido. Savarna que Rabi Nechemia. Rabi Eliezer, segundo a galaca, como Rabi Nechemia. Que o quê? Amar afilo talit, afilo tarvat, que foi Rabi Nechemia, mesmo um talit, mesmo um tarvat, uma colher, ele talim, não pode ser locomovidos, somente se a pessoa vai usar esse talit e essa colher, para a função clássica deles é permitido. Se a pessoa vai mudar um pouco a função, já é muktzeh. A pessoa já não teve essa intenção, falar Nehemia, na entrada do Shabbat, de usar um utensílio para uma função diferente da sua função original. Com relação a essa faca que serve para cortar comida, é muktzeh para uma outra função, como cortar uma corda, falar Breza, o eruv é inválido porque você não tem alcance desse eruv. Essa é uma flor que está na cama e a beleza fala Gemara. Continua a Mishnah. Matniti. Nidgalgel chutz latchum. Várias situações que o eruv ficou inválido. Nidgalgel chutz latchum. A pessoa colocou o eruv, as duas refeições no final da cidade, ou seja, até um quilômetro fora da cidade, e o eruv se rolou para fora desse tchum. Na fala lavgar. Outra situação é que caiu pedras em cima desse eruv, ou nisraf, ou esse eruv se queimou. Trumá venitmet, uma pessoa colocou para fazer o eruv, trumá, oferenda do coelho, e se impurificou. Todos esses casos, o eruv está inválido. Mebeodiom enoiruv. Se aconteceu isso antes do Benash Mashot, então o eruv é inválido. Porque se nidgargir hutzlatchum, o eruv se rolou para fora do tchum, a pessoa não tem alcance desse eruv. O eruv é inválido. Se caiu pedras em cima do eruv, também está fora do alcance da pessoa, agora vai explicar por quê. Está inválido, se foi queimado, então não existe mais o eruv no Benash Mashot. Truma Benitmet, com relação à oferenda que se impurificou, a pessoa tem que queimar essa oferenda, não pode usar como refeições. O eruv está inválido. Quando no Benash Mashot eles já estavam inválidos. Mishecha Shecha, porém, se aconteceu isso depois do anoitecer do Shabbat, Arez Eruv, o eruv é válido. Porque no Benash Mashot, quando se fixa o eruv, esse eruv ainda estava perfeito. Fala, Imsafek, se temos uma dúvida, quando aconteceu isso? Ou seja, se ficou inválido no Benash Mashot, ou só à noite, depois do Benash Mashot? Qual é a lei? Rabi Meir, Rabi Yudá, Omrim, falam Rabi Meir, Rabi Yudá, Hareze Hamar Gamal. É como uma pessoa que está levando um burro e um camelo juntos. A pessoa que está levando um burro e um camelo tem que prestar atenção no burro que está à frente dele, por exemplo, e o camelo que está atrás dele, para não perder os dois de vista. Aqui também a pessoa tem que ter suspeita das duas coisas. Temos uma dúvida se o eruv foi válido ou o eruv não é válido. Se o eruv é válido, sabemos que a pessoa pode viajar mais um quilômetro para a direção que a pessoa colocou o eruv. Por exemplo, a pessoa colocou as duas refeições do eruv para o lado do norte da cidade. A pessoa pode andar mais um quilômetro para o lado norte, mas não para o lado sul. Ele não pode sair nada da cidade, mesmo um quilômetro para o lado sul, por exemplo. Então temos uma dúvida, será que o eruv foi válido? Então a pessoa já não pode sair para o lado sul. Mas talvez o eruv é inválido também. E talvez a casa da pessoa é a moradia dele, a casa dele está dentro da cidade. E a halachá é que se a pessoa não colocou o eruv, sua moradia dentro da cidade na sua casa, a pessoa só pode sair um quilômetro fora da cidade. Então temos que lechumra, dificultar a halachá dos dois lados. A pessoa não pode ir para o lado sul, nada, talvez o eruv é válido. Mas aí a pessoa não pode sair mais do que um quilômetro para o lado norte, porque talvez o eruv é inválido, isso fala que Rabi Meir e Rabi Yudá, dificultando a halakha. Rabi Yossi e Rabi Shimon, Omrim, fala os sábios, Rabi Yossi e Rabi Shimon, Safek, Eruv, Kasher. Se temos uma dúvida se o eruv é kasher ou não, fala Rabi Yossi e Rabi Shimon, o eruv é kasher. A pessoa pode sim sair para o lado norte, fora um quilômetro, mais um quilômetro, como se fosse o eruv perfeito. Amar Rabi Yossi, fala Rabi Yossi, Avtulmus, um sábio chamado Avtulmus, era um dos rabinos de Rabi Yossi, Reib Mishum Hamishad Zkenim. Ele testemunhou de cinco sábios ao Safek Eruv Shekasher, que temos uma dúvida se Eruv é Kasher ou não, Eruv é Kasher. Aí a gente vai ver na Gemara qual é o conceito de Rabi Yossi e Rabi Shimon. Fala Gemara, Nidgargir Chutz Latchum. Se esse Eruv saiu fora do Tchum, falou a Mishnah que se aconteceu isso antes do Benash Mashot terminar, o eruv é inválido, que a pessoa não tem alcance a esse eruv. Fala Gemara, Amarava falou, Avaloshano, quando isso é verdade, só se o eruv se afastou do final do tchum 4 amot, 2 metros. Porém, se o eruv se afastou até 4 amot, o eruv é válido. Por quê? Avaltoch dalet amot. Se o eruv se afastou só dentro dos 4 amot, 2 metros de distância, anoten eruvon, eshu dalet amot, que em volta de uma comshpita da pessoa da moradia que a pessoa fixou no tchum, existem mais 4 amot em volta disso, que é o recinto do eruv. O recinto do eruv significa que existem 2 metros em volta de uma comshpita da pessoa que fazem parte do recinto do eruv dele, E se o Ayurveda rumina as duas refeições estão dentro desses quatro almoços, significa que a pessoa, ou seja, uma Kamashvitaya, essas duas refeições estão no mesmo recinto e é válido, a pessoa pode viajar mais um quilômetro além dessa direção. Fala, Gemara, na fala Lavga, se caiu pedra sobre o Trum, o Eruvê é inválido se caiu as pedras até terminar o Benashmashot. Kassarga da Tarra, a gente poderia pensar, Deibai Matsi Shakile, que se a pessoa quisesse, a pessoa conseguiria facilmente tirar essas pedras de cima do Eruv. E mesmo assim, o Eruvê é inválido se aconteceu isso até o Benashmashot terminar. Por quê? Deve ser que é proibido mexer Muktse. A pedra é muktse, não serve para nada, a pessoa não tem intenção na entrada do Shabbat de usar pedras no Shabbat, por isso é proibido locomover o muktse. Por isso o Eruv é inválido? Será que isso é verdade? Leia uma tritin de Lokerebi. Talvez a nossa Mishnah não é como o Rebbe falou. Por quê? Dei que Rebbe, porque se é como eu falo de Rebbe, Hamar falou Rebbe, Kodavar Shumishum Shvut, qualquer proibição rabínica, Logas, Ruala, Benashmashot, não tem essa proibição no Benashmashot, no momento entre o pôr do sol da sexta-feira até a saída das estrelas do Shabbat. Não existe nenhuma proibição rabínica nesse tempo do Benashmashot, fala Rebbe. Sendo assim, o Muktse é só uma proibição rabínica. Deveria ser sim válido esse Eruv, conforme Rebbe, porque a pessoa pode locomover essas pedras manualmente. A Mishnah falou que é inválido, deve ser que a nossa Mishnah não é como Rebbe. Responde a Imra, filho tema querer. Pode ser que sim, a Mishnah é como Rebbe. Lotzriha, tem sim um caso específico aqui. Debai maravechatzina. Aqui a pessoa precisa escavar com pás, enxadas, instrumentos de escavação, aí já é proibido pela Torá. Se a pessoa faz isso num campo, já é Horesh. A pessoa está arando, se a pessoa está fazendo isso na casa, é bonita, está consertando sua casa. Mesmo o Rebbe sucede que é proibido fazer isso no Benashmashot no momento que se fixa o Eruv, por isso fala a Mishnah que o Eruv é inválido. Fala na Vitzrich. E é necessário falar esses dois casos, meio caso que o Eruv se rolou, ele saiu do Trum, e também o caso que caiu pedra sobre o Eruv. Por quê? Aparentemente é o mesmo conceito. Um Eruv que está fora do acesso da pessoa é um Eruv inválido, porque teve que falar duas vezes a mesma coisa. Fala agora, deita na Nidgal. Se a Mishnah Soya falar esse caso que o Eruv rolou, ele saiu para fora do Trum, aí está inválido, Mishum deleita Gabei, porque esse Eruv não está mais acessível, não está no mesmo lugar que a pessoa está. Avana fala, Lavgar, porém se caíram pedras sobre o Eruv, Deite Gabei, que o Eruv e a pessoa, mas como o Shvitá da pessoa, sua moradia, estão no mesmo recinto, eu poderia pensar que o Eruv continua sendo válido, mesmo que na prática a pessoa não tenha um acesso permitido a esse Eruv das pedras, como vimos anteriormente, porém a pessoa e o Eruv estão no mesmo recinto, eu poderia pensar que é assim inválido. Por isso a gente tem que falar nos dois casos que o Eruv é inválido, mesmo quando caíram as pedras. Veitana na fala Lavgar. E se a Mishnah fosse só falar o caso das pedras, eu pensei que só o caso das pedras está inválido. Por quê? Mishum de Mechas, que ele está completamente fora do alcance da pessoa, está completamente inacessível da pessoa. A Valid Gargueiro, porém, o caso que o Eruf rolou para fora do Trum, Zimninde, Atizika, Maitile, às vezes pode passar um vento e pode trazer o Eruf para dentro do Trum, Emalihav Eruf. Eu poderia pensar que mesmo agora que o vento não bateu, mesmo assim, o Eruv é válido porque temos uma chance que esse Eruv e Trumim, essas duas refeições, vão entrar outra vez no Trum. Eu poderia pensar que isso é válido, Tzricha, por isso a gente já falou esses dois casos. Também o caso das pedras, também o caso que o Eruv saiu do Trum, que nos dois casos está inválido. Continua, Onistraf, ou se o Eruv se queimou, Truma Venitmet. Ou se outro caso que a pessoa fixou como Eruv, a Truma, a oferenda do Kohen, Venitmet, e a Truma se impurificou. Nos dois casos está inválido. Lavali, pergunta, Gemara, outra vez a mesma pergunta, por que tem que falar esses dois casos? Já sabemos que qualquer situação que esse Eruv está inacessível ou não serve para o consumo da pessoa, o Eruv é inválido. Por que tem que falar o caso que se queimou? O Eruv não serve para o consumo da pessoa, o Trumá que se impurificou também não serve para o consumo da pessoa. Responde, Tana Nisraf, a Mishnah tem que falar o caso que se queimou para falar que é inválido, de Hakohô de Rabi Yossi, para ensinar a força de Rabi Yossi. O que significa a força de Rabi Yossi? Rabi Yossi falou que temos uma dúvida se o Eruv se invalidou no Benashmashot ou depois do Benashmashot, o Eruv é válido. Você vai falar que a Mishnah tem que falar aquele caso que se queimou o Eruv, de Hakohô de Rabi Yossi, para ensinar a força de Rabi Yossi, que mesmo nesse caso, o Rabi Yossi fala que é válido o Eruv. O conceito de Rabi Yossi é que na dúvida temos que facilitar a Laha, É porque existe um conceito de Hazaká, como já vimos nos apim anteriores. Hazaká significa uma força de decisão da Halakha. É um cálculo que os Ramim calcularam para fixar a Halakhot. Para Deus, existe um cálculo que a pessoa colocou o Eruv e o Eruv estava perfeito na véspera do Shabbat. Existe uma Hazaká de Meikara. Uma Hazaká é uma força de decisão baseada no princípio. Como estava perfeito esse Eruv na véspera do Shabbat, calculamos que também no Berash Mashot esse Eruv estava perfeito. E mesmo que a gente vê que ele se queimou um pouco antes da gente perceber que ele se queimou. Mas no momento do Benash Mashot, antes da gente perceber que ele se queimou, ele estava perfeito. Isso é falar a Deus na nossa Mishnah. Existe uma razacada meikara. Poderia pensar que isso é só. Se existe ainda o objeto do Eruv na nossa frente, para a gente falar que existe uma razacada meikara, que esse objeto estava perfeito antes do Shabbat, continuou perfeito no Benash Mashot, agora ele se invalidou, mas isso foi um pouco antes da gente perceber. Isso é uma razacada de meikara. Porém, se o Eruv se consumiu, ele se queimou, eu poderia pensar que não fala uma razacada de meikara. Fala, mas eu derra com o Rod Rabiosi, por isso a Mishnah vai falar que mesmo nesse caso, o Rabiosi fala que existe uma razacada de meikara, mesmo quando o objeto se queimou. Não fez diferença, esse objeto se queimou, mas ele estava perfeito na véspera de Shabbat. Falamos dessa razacada de meikara. Está na Truma Venitmet, continua a Gumará, porque a Mishnah tem que falar aquele caso da oferenda da Truma que se impurificou. É o mesmo conceito, é outra vez o Eruv que se invalidou. Famalho de Hakuchol de Rabi Meir, para ensinar a força de Rabi Meir. Rabi Meir falou que na dúvida o Eruv é inválido. A gente não sabe quando essa Truma se impurificou, se foi no Benash Mashot ou depois do Benash Mashot. Se foi no Benash Mashot, o Eruv é inválido, se foi depois do Benash Mashot, o Eruv é válido. Fala que Rabi Meir, na dúvida, vamos dificultar a Alahá. Não temos uma Hazaká de Meikara aqui. Não podemos fixar a Alahá facilitando uma Alahá dessa como Eruv Beit Chumim, se baseando numa Hazaká de Meikara, se baseando que uma vez que na entrada do Shabbat essa Trumá estava pura, a gente calcula que também no Benash Mashot essa Trumá continuava pura, e agora a gente percebeu que ela se purificou. Isso foi um pouco antes da gente perceber. Fala Rabi Meir, a gente não fala isso para facilitar uma Alahá dessa como Eruv Beit Chumim. Não nos baseamos numa casa da academia que era para fazer então uma lacha dessa. Você fala, mas eu diria que mesmo que temos o objeto do Eruv na nossa frente, não falamos uma casa da academia cara. Pergunta, mas você sabe, Rabi Meir, Sveika Lechumra? Agora entendeu, conforme Rabi Meir, essa proibição de viajar em Shabbat fora do Tchum é uma proibição rabínica. Pergunta, Gmará, sustenta Rabi Meir que na dúvida temos que dificultar uma lacha rabínica? A Mishnah falou diferente. Também Shearad Litvo. Se tinha uma pessoa impura e foi no mikve, Safek Taval, Safek Lotaval. Temos uma dúvida: será que realmente ele foi no mikve ou não? Ele não se lembra. Vafilo Taval. Outra situação: uma pessoa sim foi no mikve, com certeza. Safek Taval Be'abayim Se'a, Safek Lotaval Be'abayim Se'a. Temos uma dúvida: será que esse mikve, na hora que ele foi mergulhar lá, estava perfeito, tinha 40 CA de água, 500 litros mais ou menos de água da chuva, ou não? A gente percebeu que agora não tem 40 CA. Será que no momento que ele foi no mikve tinha 40 CA ou não? Antes dele ir no mikve, a gente não tinha percebido que não tinha 40 CA, a gente sabia que sim tinha 40 CA. Quando ele foi no mikve, a gente não sabe se já estava faltando 40 CA ou não. Depois que ele saiu do mikve, a gente percebeu que não tem 40 CA. Qual é a halakha? Verrechne mikvot, uma outra situação, tinham dois mikvot lá. Be'achat yesh 40 se'a. Um desses mikvot tem 40 se'a. O be'achat em bar 40 se'a. No outro mikve não tem 40 se'a. Ve'tava be'achat men. E essa pessoa impura mergulhou em um desses mikvot. Ve'no yodea be'ez men tavali. Ele não sabe em qual dos mikvot ele foi. Será que foi no mikve válido ou no mikve inválido? Fala, aqui está na cama, ficou também. Na dúvida, essa pessoa continua impura. Explica agora, Bamento Varim Amorim, quando isso se aplica que a pessoa continua impura? Betumah Hamura, só se for uma Tumah Deoraita, uma Tumah que a Torá fixou que ele vai ser uma pessoa impura. Aval Betumah Kalah, porém, uma impureza fraca, ou seja, uma impureza rabínica que pela Torá que a pessoa estaria pura, que Gon Shahalu Halint Mein, Meshetam Ashkint Mein, uma situação dessas, a pessoa consumiu alimentos impuros, ou ele bebeu bebidas impuras, que os Hamim decretaram que é uma pessoa impura. Vimos no começo uma Masechet Shabbat esse conceito das 18 gzerot que os Hamim fizeram. Ve'abaru shovir bo'emayim sheuvim. Outra situação que a pessoa tinha ido no mikve depois ele mergulhou a sua cabeça e a maioria do seu corpo em Maim Shuvim, água de utensílios. Também os Hanim declararam que ele está impuro. Oxe na flor do chuva, do bolso, chado guin Maim Shuvim. Outra situação, que caiu em cima de sua cabeça e a maioria do seu corpo, 3 lugim, mais ou menos 1,5 litro de água de utensílios, não água da chuva, também ele está impuro. A pessoa tem que ir no mikve para se purificar. Ve'arad litvor, ele foi no mikve, safek tavar, safek lo tavar. Com relação a essa pessoa que está impura em pureza rabínica, temos uma dúvida se ele foi no mikve ou não, ele não se lembra. Ve'afilu tavar, outra situação que ele sim foi no mikve, com certeza, safek tavar, be'abayim se'ah, safek lo tavar, be'abayim se'ah. Temos uma dúvida se ele foi no mikve válido de corrida se'ah ou não. Não sabemos se no momento que ele foi no mikve estava válido esse mikve e só depois ficou faltando os 40 CA. Verrechtem mikvot, outra situação, tinha 2 mikvot, Be'achat esh barbaim CA, e um desses mikvot tem 40 CA, Ve'achat el barbaim CA, no outro mikve não tem 40 CA. Ve'taval be'achat men, ele mergulhou um desses mikvot, Ve'eno yodea be'ezemen taval, não sabe qual dos mikvot ele foi. Para que agora secotao, na dúvida ele está puro. Porque na dúvida de uma lei rabínica a gente facilita a alahá, uma dúvida de uma alahá da Torá a gente dificulta a alahá. Rabi Yossi metame. Rabi Yossi fala que ele está impuro. Mesmo na dúvida, os rabinos dificultaram a alahá com relação a tumot, impurezas rabínicas, ele tem que com certeza ir no mikve outra vez. A pergunta é com relação ao que Tanakama falou. Tanakama falou que se temos uma dúvida com relação à impureza rabínica, facilitamos a alahá. Sabemos a alahá que está Mishná Rabi Meir. Se não tem a opinião de nenhum sábio na Mishná, não tem o nome de nenhum sábio, sabemos que sempre é a opinião de Rabi Meir. Se nós temos uma contradição com relação à dúvida de alahot rabínica, Rabi Meir facilitou a alahá. Com relação a Eruvet Rumin, que se temos uma dúvida se o Eruv estava válido ou inválido Benash Majot, Rabi Meir dificultou a alahá. E a Gemara entendeu que a proibição de Eruvet Rumin é uma proibição rabínica, então tem uma contradição do período de Rabi Meir. Qual o período de Rabi Meir na Mishnah? Isso pergunta aqui a Gemara. Responde a Kassavá, Rabi Meir. Rabi Meir sustenta Tchumin de Uraita Nino. A proibição de sair fora do Tchum é uma proibição da Torá, fala a Gemara. Se não tem uma dúvida com relação à proibição da Torá, Rabi Meir dificulta a Alahá. Com relação à proibição rabínica, Rabi Meir facilita a Alahá na dúvida. Pergunta a Kassavá, Rabi Meir, Tchumin de Uraita? Sustenta Rabi Meir que a proibição de sair fora do Tchum, viajar em Shabbat, mais do que 1 quilômetro fora da cidade, é uma proibição da Torá? Verratna, a Mishnah falou diferente. Imen yachol avlio, com relação à pessoa que está medindo o Tchum da cidade. A Mishnah falou da Fnun Het, Maseret Eruvin, que se a pessoa está medindo uma cidade e chegou num vale, ou seja, aquelas duas montanhas com um beco entre essas montanhas, a pessoa não precisa medir todo esse comprimento da inclinação da montanha para baixo, o chão do vale, o comprimento da inclinação para cima, como se fosse parte do Tchum. A pessoa pode pegar uma corda de 50 amot, 25 metros mais ou menos, e esticar entre uma extremidade de uma montanha até o outro lado do vale, e essa vai ser a medida desse vale, facilitando ela. A gente não está olhando para toda essa montanha como se fosse uma área plana, e o quilômetro do Tchum vai terminar antes, contrário, a gente vai estar comprimindo essa distância desse vale e vai ter mais espaço para a pessoa poder viajar em Shabbat. Fala Mishnah, Emene Achol Avlio. Se a distância das montanhas é mais do que 50 amot, mais do que 20 metros, a pessoa não pode lavlia, não pode comprimir e incluir essa distância do vale, esticando essa corda entre as duas montanhas? Bezu Amar Abidostai Barianai. Sobre isso falou o sábio, Mishum Rabi Meir, nome de Rabi Meir, Shamati, eu escutei, Shemekadrin Baharim. Eu escutei que podemos fazer uma coisa chamada Mekadrin. Mekadrin significa pegar uma corda de 4 amot, 2 metros. Duas pessoas vão segurar cada uma extremidade dessa corda. Vão ficar no começo dessa montanha, uma pessoa vai ficar embaixo, a pessoa vai subir um pouco na montanha, até essa corda ficar realmente na horizontal. Essa pessoa que está segurando a corda dentro, em cima da montanha, ele vai segurar a corda na altura de seus pés e vai ser os primeiros 4 amot, os primeiros 2 metros desse tamanho dessa montanha. Depois vamos fazer a mesma coisa. A primeira pessoa vai subir mais, a segunda pessoa vai ficar onde a primeira pessoa estava, outra vez vamos fazer a mesma coisa. A primeira pessoa vai segurar a corda na altura de seu coração, A segunda pessoa que está acima vai segurar a corda à altura dos seus pés, numa linha reta. E vamos fazer aqui os segundos 4 a mão dos segundos 2 metros dessa montanha, assim por diante, passando por todo o comprimento dessa montanha, facilitando o alahá. Não estamos olhando essas montanhas como uma terra plana, que vai ocupar bastante espaço passar por essa montanha e vai diminuir essa área que as pessoas podem viajar em Shabbat. Ao contrário, a gente vai facilitar a alahá e vamos considerar mekadrin, como se tivesse um furo na montanha. Essa segunda pessoa que está acima, já é um pouco além na inclinação da montanha, mas está segurando a corda como se estivesse dentro desse buraco no meio da montanha, segurando a corda à altura do seu coração, mas na verdade não está. Consideramos que mekadrin, consideramos que estamos furando a montanha, mas na verdade não estamos furando a montanha, estamos só considerando, facilitando a alahá nesse comprimento dessa montanha. Essa pessoa que está acima vai segurar essa corda à altura dos seus pés, a pessoa que está abaixo vai segurar a corda à altura de seu coração, e vamos medir a montanha assim. Isso é o conceito de mekadrin. Fala na vista, a cada tchumim de oraita. E se você quer falar que conforme Rabi Meir, a proibição de viajar em Shabbat fora do tchum é uma proibição da Torá, mi mekadrin. Como você pode falar que mekadrin, consideramos que tem furos na montanha? Isso só se fala com alachot rabínicas. Ve'amar Rav Nachman, amar Rav Baravua. Falou o sábio, e mekadrin. Não pode falar esse conceito de mekadrin, diminuir essa distância da montanha, Lobe Aremiklat, não com relação ao Tchum, o limite da cidade com relação a Aremiklat. Aremiklat são aquelas cidades de refúgio que uma pessoa que assassinou uma pessoa Beshogek involuntariamente, Lo Aleno, ele tem que fugir para esse Aremiklat. Por quê? Porque o Goeladam, um parente dessa pessoa que foi a vítima, pode se vingar desse assassino, e essa pessoa tem que fugir para Aremiklat. Se ele entra no Aremiklat, na cidade de refúgio, ele está salvo. O Goeladam, o parente, não pode se vingar se ele entrou nessa cidade. Não só na cidade, se ele entrou no Tchum, esse quilômetro em volta da cidade, ele já está salvo. Para medir esse Tchum, já é uma lacada Torá, não pode falar Mekadri. Vocês vão ter uma cidade, uma Aremiklat, que tem em volta montanhas, tem que medir esse, todo esse comprimento da inclinação da montanha, subindo e descendo como se fosse uma área plana, dificultando a alahá. Agora o assassino tem que chegar mais perto da cidade para se salvar. Velobe Eglarufa, não com relação a Eglarufa. Eglarufa significa que encontramos uma vítima entre duas cidades. Ele estava falecido lá no Aleno. Estava claro que ele faleceu por um assassinato. Temos que medir a distância entre esse corpo e as cidades em volta. A cidade mais perto tem que trazer uma Eglarufa, trazer um bezerro. E vão cortar a nuca dele. E o tribunal rabínico dessa cidade tem que lavar suas mãos com o sangue desse bezerro. Falando em Adino Loshafu, oito da Amazé. As nossas mãos, as mãos da nossa cidade não mataram essa pessoa. Isso é uma capará, é uma expiação para essa cidade. Para medir as distâncias entre as cidades, temos que criar as montanhas como se fossem áreas planas, subindo e descendo como se fosse uma área plana, e facilitando a alahá com relação a uma cidade que tem entre essa cidade e o corpo uma montanha, que a gente vai calcular como se fosse que essa montanha fosse uma área plana, subindo e descendo, e tem uma distância maior do que se fosse realmente uma área plana. Explica essa Mishnah Pneshen Shinutura, porque essas leis, a lei de Aremiklat e a lei de Eglaru, façam a lachot da Torah. E pela Torah a gente tem que olhar uma montanha como se fosse uma área plana, subindo e descendo. Isso fala que a Gemara, todas as lachot da Torah, temos que olhar as montanhas e não mekadim. Não vamos calcular a montanha, como a gente falou anteriormente, se criar uma corda de 4 amot, imaginar que tem um furo no meio da montanha, e subindo a montanha assim, que vai ter uma distância mais curta esse comprimento e inclinação da montanha. Então pergunta a Gemara, como você que Rabi Meir falou com relação a Eruvê Tchumim que Mekadrin? Se a gente viu anteriormente que a família Rabi Meir é uma lachada Torá, a proibição de viajar fora do Tchumim Shabbat? Resposta, Lokash, não tem uma contradição da opinião de Rabi Meir. Hadidei, Haderabei. Quando Rabi Meir falou que a proibição de viajar fora do Tchumim é da Torá, é a opinião dele próprio. Haderabei, porém quando Rabi Meir fala que Mekadrin pode fazer esse conceito que vamos olhar a montanha como se fosse furada, é como se fosse o Betrumin, é uma proibição rabínica, é a opinião de seu rabino, não a opinião dele próprio. Ele tem uma opinião e o rabino de Ele tem outra opinião. De Kanami tem realmente uma prova para isso. De Ktari, como se diz na Braita, Bezu Amar Abidostai Barianai, sobre essa alahá, falou Abidostai Barianai, Mishum Rabi Meir, nome de Rabi Meir, Shamati, eu escutei. Shemekadrin Barim. Eu escutei que pode fazer o conceito de Mekadrin. Shema Minad, a gente vê que ele escutou de seu rabino, que sustentava que a proibição de sair fora do Tchum é uma proibição rabínica, o primeiro Probe ia falar que lo mekadrin, não pode fazer mekadrin porque é uma proibição da Torá de sair fora do Tchum, e as montanhas, pela visão da Torá, é uma área plana subindo e descendo. Para verá me deuraita a deuraita na Rabimir. Tem uma contradição com relação à lei da Torá também, conforme a opinião de Rabimir. Detrá, como falou a Mishnah, Nagabechad balaila. Uma pessoa encostou em uma segunda pessoa à noite. Vem no Yodem, Hai e Met. Essa primeira pessoa não sabia se o segundo estava vivo ou não. Se ele estava não vivo, então ele impurifica a impureza do falecido. O Lemachar, e de manhã, Ishkim, o Matsomet, de manhã cedo já estava falecido essa segunda pessoa. Não sabemos se à noite ele estava falecido ou não. Qual é a Alahá? Será que essa primeira pessoa está impura ou não? Rebbe Meir Metael, fala Rebbe Meir, ele está puro. Vechachamim Metamim. E os Chamim falam que ele está impuro. O conceito que eu falei Rebbe Meir é, uma vez que essa pessoa que estava dormindo, na véspera ele estava vivo. Então a gente tem uma razaká de Neikara, tem uma força de decisão da Alahá, baseada no princípio do caso. Uma vez que na véspera ele estava vivo, então consideramos que à noite também ele estava vivo, por causa de uma razaká, esse cálculo que os Chamim calcularam. De manhã ele faleceu, para ele faleceu um pouco antes da gente perceber que ele faleceu, mas à noite ele estava vivo. Isso fala razaká de Neikara, isso fala Rebbe Meir, facilitando a Alahá, se baseando numa razaká. E anteriormente, ele falou com relação ao código de Eruvê Tchumim, na dúvida se o Eruvê estava válido ou não. Mesmo que na véspera de Shabbat de Yom Tov, esse Eruvê estava válido com relação àquela trumá, a oferenda do Coen, por exemplo, na véspera estava pura. Do Benach Major não sabemos, e ele falou que na dúvida está impuro. Não podemos nos basear numa razaká de Meikara, essa razaká do princípio, para fixar que no Benach Major estava puro, uma contradição. Continuando, Bechachamim e Tamim. Os Ramim falam que essa pessoa que encostou na segunda está impuro. Por quê? Porque temos que fixar a Alahá das impurezas conforme o que a gente encontrou agora. Você tem uma razaká de Rashta. A razaká de Rashta é uma outra força de decisão da Alahá, se baseando no agora. Agora essa pessoa tinha falecido, então com certeza a noite também estava falecido. Isso que ele estava vivo na véspera significa que ele estava vivo. Um pouco depois que ele dormiu, ele faleceu, infelizmente. À noite ele estava já falecido e impurificou essa primeira pessoa. E a gente só descobriu isso agora. Conforme Rahamim tem uma razaká contrária, não a razaká do princípio, a razaká do agora. Salam Chloket, Mimir e Rahamim. Tem uma contradição do período de Mimir. No nosso caso, do Eruv, ele não se apoia numa razaká de Meikara. E com relação à impureza do falecido, assim se apoia na razaká de Meikara e facilitou a Alahá, mesmo que é uma Alahá da Torá. Fala, Amarabir, minha fala, Bíblia, Mishnatenu, Shaya, Alea, Sheretz, Kol, Benash, Mashot. Fala, Bíblia, no nosso caso, nossa Mishná é diferente. É um caso que vimos um réptil sobre essa trumá, todo Benash, Mashot. Pergunta, Gomera, como pode ser? E a que se é assim, Beale, Marabiosi, Safek, Eruf, Kasher, com relação a essa Alahá, a Bíblia vai falar. Temos uma dúvida se esse Eruv está impuro ou não. Esse Eruv está válido. Vimos um réptil que impurifica essa trumá no Benash Mashot. E a Bíblia vai falar que está válido esse Eruv. Como pode ser isso? Explica como é lá. Rabba Berav Yosef Devet Arvayu. Falaram os sábios o mesmo ensinamento. Halcha Beshtekit Edimaskin. Aqui se dá um caso específico. Tem dois pares de testemunhos. Que falou o quê? Achat Omeret. Um par falou. Mi Beod Yomit Mea. Um par falou que antes do Benash Mashot já estava impuro essa trumá. Vachat Omeret. E o outro par de testemunhos, Mishecha Shecha. O outro par fala que só se impurificou essa trumá depois do anoitecer. Uma contradição dos testemunhos. Sendo assim, fala primeiro, mesmo um par de testemunhos que falam que no Benash Mashot essa trumá já estava impura, então a gente não pode se basear numa razaká de Meikara. A razaká de Meikara, essa força de decisão do princípio, ia falar pra gente, uma vez que vimos na véspera de Shabbat, que essa trumá estava pura, também no Benash Mashot a trumá estava pura. Porém, aqui temos dois testemunhos que falam diferente disso. Falam que no Benash Mashot a trumá já estava impura. Sendo assim, essas duas testemunhas anularam a razaká de Meikara. Aí fala Bimeir, não podemos nos basear numa razaká de Meikara quando tem dois testemunhos contra ela. Por isso a gente não pode falar que esse Eruv está válido, Safek, Eruv não está válido, essa dúvida do Eruv não está válido. conforme Rav Yossi, que facilitou a Halakha, uma vez temos dois pares de testemunhos, um que contradiz o outro, é como se um anulasse o outro. Se um anulou o outro, só sobrou o que? A Hazaká de Meikara. Essa força de decisão da Halakha do princípio, que essa turma estava pura na véspera de Shabbat, continuou pura no Ben HaShemashot. Isso foi na Bíblia, vimos um réptil sobre a Trumã, significa que vemos dois testemunhos que testemunharam que tinha lá impureza no Ben HaShemashot, é como se a gente viu um réptil lá. Isso foi na Bíblia, não podemos considerar mais a Hazaká de Meikara. A Bíblia se discute com o Rabi Meir. Essa é a primeira resposta da opinião de Rabi Meir. A segunda resposta é a opinião de Rava. Rava Amar falou, Rava Hata, Tre Hazak Lekula. Ve'acha Hada Hazaká Lekula. Rava, ele associou os dois casos. Do mesmo jeito que no caso, com relação à impureza da Trumá, falamos que tem dois pares de testemunhos que se contradizem. Um par fala que essa Trumá se impurificou no Ben HaShemashot, outro par fala que essa Trumá se impurificou à noite. Com relação ao caso, que a pessoa que encostou no segundo, não sabia se ele estava falecido ou não, temos dois testemunhos também falando que essa pessoa estava falecida à noite, dois testemunhos falando que essa pessoa não estava falecida à noite, se contradizendo. Mesmo assim, a Emílio falou ela foi diferente nos dois casos. Por quê? No caso da Trumá, tem só uma Hazaká para purificar essa Trumá, a Hazaká de Meikara. A Hazaká de Meikara fala, uma vez que na entrada do Shabbat, na véspera, foi colocada essa Trumá perfeitamente, ela estava pura. Também o Ben HaShemashot, ela continua pura. Aí fala, mira, uma vez que temos dois testemunhos que contradizem essa Hazaká, eles anulam essa Hazaká. Por isso, Rabi Meir dificultou a Halakha e falou que o Eruv é inválido. Ele fala aqui, Rava Ata, com relação ao caso da pessoa que encostou no segundo, três Hazak e Lekula, temos duas Hazakas para facilitar a Halakha. Uma Hazaká é a Hazaká de Meikara. Essa pessoa na véspera estava viva, é uma Rescat Chai. É uma Hazaká que diz que essa pessoa continua viva também à noite, ele só faleceu um pouco antes da gente perceber de manhã. A segunda Hazaká, facilitando também essa Halakha, é porque essa pessoa que encostou no segundo estava puro na véspera. Sendo assim, temos uma Hazaká que fala que ele continuou puro. A Hazaká de Meikara fala, uma vez que temos um estado no princípio, esse estado se permaneceu até a gente provar que esse estado mudou. Uma vez que na véspera essa pessoa estava pura, mesmo depois que ele encostou nesse segundo, ele continuou puro porque nos apoiamos que essa segunda pessoa estava viva naquele momento. Temos duas Hazakot facilitando, ela cai purificando essa pessoa. Então, mesmo que temos dois testemunhos que contradizem essas duas Hazakot, esses dois testemunhos falam que à noite essa pessoa estava falecida, mesmo assim, para Rabi Meir, nós vamos nos basear nessas duas Hazakot e purificar essa pessoa. Ou seja, conforme Rabi Meir, se temos uma Hazaká fixando certa Halakha, e temos dois pares de testemunhos se contradizendo, porém um desses pares contradiz essa Hazaká, fala Rabi Meir, não podemos nos apoiar nessa Hazaká. Esse primeiro caso é o caso do Eruv. O segundo caso é, temos uma Hazaká fixando uma certa Halakha, temos outra Hazaká fixando a mesma Halakha, e temos dois pares de testemunhos se contradizendo, fala Rabi Meir, essas duas Hazakot são mais fortes do que esse par de testemunhos se contradiz, essas duas Hazakot, e fixamos a Halakha como essas duas Hazakot, falam essa Halakha com relação à pessoa que encostou nesse segundo, não sabemos se ele estava falecido ou não. Isso fala que agora, meu Deus da Shem, amanhã, um novo daf com novos conceitos. Baruch Adonai Olam. Amém e amém.